בעזרת השם, דף נון, היי, תתת שבבא קמא, עולה פסועה, שלום עליכם. ימין זו נעבודה, פסטרמוס, דף נון, דלת, עמוד בן, הסגון בני הג'יבה, שושל רבי חנינה בן אגיל. בנודו רבי חנינה בן אגיל, עד רבי חייה בעלה, בפרה רבי חייה ברבא. הסגית שכסת המפלמה בדיברות הראשונות לא נאמר בהם טוב, ובדיברות האחרונות נאמר בהם טוב, קומסטרמוס נון הינסימה. A questão é por que isso é uma mudança na linguagem das primeiras tábuas da lei e as segundas tábuas da lei. Nas segundas tábuas da lei, isso é decidido que a pessoa deve respeitar pai e mãe, que a Shem vai fazer o bem com essa pessoa que honrou pai e mãe. Nas primeiras tábuas da lei não está escrito isso. A questão é por quê? Amado, antes da Shoalene Lama, Neymar Baim Tov, Shoalene Im Neymar Baim Tov, Im Lab Sheni Odea. Falou Rabi Chiya bar Abba, antes de você me perguntar por que essa diferença da linguagem, me pergunta se existe essa mudança de linguagem, porque eu não sei. Rabi Chiya bar Abba não estava ciente dessa diferença. Im Neymar Baim Tov Im Lav. Klach etzer Rabi Tanchum ben Hanilai, Shea Ragil etzer Rabi Yoshua ben Levi, Shea Baki ba Agada. Então Rabi Chiya bar Abba diz para Rabi Hanina ben Agil, e até Rabi Tanchum ben Hanilai, que estudou muito com Rabi Yoshua ben Levi. Rabi Yoshua ben Levi era um grande mestre sobre interpretações de psukim, midrashim, agadá. Então talvez ele escutou alguma explicação sobre esse assunto. Azalegabe, então o sábio foi até Rabi Tanchum. Amalei menos lo chamate. Falou Rabi Tanchum, ele não escutou diretamente Rabi Yoshua ben Levi a explicação dessa diferença. Ela kacha amalei Shmuel bar Nachum, achi moshe ravacha ben Hanina. Falou Rabi Tanchum que ele escutou de Shmuel bar Nachum, que era o tio materno de Rav Acha ben Rabi Hanina, Lamri la avi moshe Rav Achi ben Rabi Hanina, daqueles que dizem que Shmuel bar Nachum ele era avô materno de Rav Achi ben Rabi Hanina. O que falou o sábio? Rui Vesofan le Yishtaber. Hashem não quis escrever nas primeiras tábuas da lei Leman Itav Lach, que Hashem vai favorecer aquele que honra pai e mãe, porque Hashem sabia que as primeiras tábuas da lei iam ser quebradas. Por isso Hashem não quis escrever nas primeiras tábuas da lei Leman Itav Lach, Perun Marvechissa Fale Ishtaber Mai Have. Por que isso seria um motivo para não escrever Leman Itav Lach? Maravashi Hasbe Shalom Paskat Tova Meisser. Fala Maravashi, a seguinte explicação. Se Hashem tivesse escrito Leman Itav Lach, que Hashem vai favorecer o povo de Israel por respeitar pai e mãe, e as primeiras tábuas da lei vão ser quebradas, então Deus nos livre, poderia ter uma maldição sobre o povo de Israel, que Hashem não ia mais favorecer o povo de Israel. Estava escrito que Hashem vai favorecer as primeiras tábuas da lei, as primeiras tábuas da lei foram quebradas. Então, fala Gemara, Chas v'shalom, não íamos ser mais favorecidos, Hashem não ia fazer mais o bem com o povo de Israel por causa disso. Então Hashem não escreveu nas primeiras tábuas da lei Leman Itav Lach, escreveu nas segundas tábuas da lei que não foram quebradas. Continua Gemara, Amar Rabi Yoshua ben Levi, disse o sábio, Haroe Tet Bechalomo Siman Yafelo, a pessoa que viu a letra Tet no sonho dele é um bom sinal para ele. Mas ele está, mas qual é o motivo? Ile Mishum Dichtiv Tov, talvez é porque a Torá escreve a letra Tet na palavra Tov, na palavra bom. Então, um bom sinal para a pessoa que viu a letra Tet. Eima betetetia bematate ashmet, porém a Torá também escreve a letra Tet, começando a palavra betetetia, que é uma palavra que tem a ver com destruição, algo ruim. Responde uma hatet kabrina. Tetetia tem dois Tet. Rabi Yoshua ben Levi diz que a pessoa que viu um Tet só se refere à palavra Tov. Começa a palavra Tov, é um bom sinal para a pessoa. Eima tumata beshulea. Porém, tem um outro pessoa que fala, usa a letra Tet no começo da palavra Tumatá, que tem a ver com pecados, algo ruim. Tet Bet Kamrin, deve ser que Rabi Yoshua ben Levi quis dizer a pessoa que viu duas letras, Tet e Bet. Então isso se refere à palavra Tov. Ima Tavu Baaretz Shearea, porém a Torá também escreve essas duas letras no começo, a palavra Tavu, que tem a ver com a destruição do Bet HaMikdash, destruição de Jerusalém, algo ruim. Então explica agora o motivo de Rabi Yoshua ben Levi, porque a primeira vez que a Torá usa a palavra Tet é no começo da palavra Tov. Então isso reflete a essência da letra, e a pessoa que vê essa letra no sonho é um bom sinal para ele. שבראשית אז ויהיה אלוקים את האור כי טוב, לא כתיב תת, אתה מספר על הטוב, אתה לא מסקרב על הלטרה תת, פורטנטו, איזה מוצ'יב דה בשום מלווי, הפרימירה בייס כתורה הוא זה הלטרה תת, אין הוא בון סינצ'יב. ואמר לך שוב בלווי, הרואה הספט בחלומו, חסו עליו מן השמיים ופדאו. Fala do Shabbat via pessoa que ele viu a palavra respeito no sonho dele, escrita. Ele me libertava. É um sinal que ele deveria ter sido castigado, mas Hashem teve piedade dele. O respeito é um discurso que se faz para a pessoa que faleceu, como a gente sabe, e se menciona as boas virtudes dessa pessoa, os bons atos que ele fazia, para que Hashem favoreça ele nos céus. Então, a pessoa que viu escrita a palavra respeito é porque aconteceu algo parecido com ele. Ele deveria ter sido castigado, mas a gente teve piedade dele. Continuando, Ravichen Hayav Veov Kayotzebaim. Nossa Mishnah fala com a sua lei de Kilaim. Todas as espécies de animais têm a mesma lei. Ou seja, que é proibido você acasalar, você cruzar uma espécie com outra para que o filho nasça diferente. É que lá é proibido, e isso se aplica a todas as espécies, animais domésticos, behemot, chayot, animais selvagens, ou ofot, pássaros. Amar Ishtakish, fala Ishtakish, Kasha na Rebbe, fala Ishtakish aqui, Rebbe, ensinou essa seguinte lei, Tarnegol, Tavasso, Passione, que lá em Zebazé, a pessoa está proibida de misturar as seguintes três espécies, galos, galinhas, com gansos, com codornas, são espécies diferentes de animais, e é proibido você cruzar uma espécie com outra. Para uma pshita, isso é óbvio, são espécies diferentes. Uma mara chaviva, mishum de rabo beada adadi, mal de teima, min chavu. Fala, Rav Chaviva, o seguinte, eu poderia pensar que não. As galinhas, os gansos e as codornas vivem no mesmo habitat natural. Então eu poderia pensar que são variações da mesma espécie, porque vivem no mesmo local, nas mesmas condições. Você poderia pensar que seria permitido você acasalar um animal com outro porque é a mesma espécie. Kamash Paulo fala de Shakish, que são espécies diferentes. Kamash Paulo fala de Shmuel. Avaz é avaz rabar que lá em Zebazê. Fala Shmuel, é proibido você cruzar um ganso doméstico com um ganso selvagem. Porque são duas espécies diferentes. Mat Kifla Ravavavavchanan. Pergunta o sábio Maitama, por que mesmo? De onde você vê que são espécies diferentes. E lima mishum de hai arich kue, ve hai zutar kue. Será que o motivo é porque um tem o bico mais longo, o outro tem o bico mais curto? Por isso a gente vê que são espécies diferentes? Ela meata gama passa, gama taia. Se é assim, a mesma coisa vamos falar com relação a camelos. O camelo persa não poderia cruzar com os camelos árabes. Que um tem o pescoço largo e outro tem o pescoço fino. Será um sinal que são espécies diferentes? Você não poderia pegar uma espécie e misturar com a outra? E essa não é a lei. É permitido você pegar esses camelos e cruzar a casa lá. Achrem leva o que lá e dizer bazé. Ela mara, vai por isso explicar a bai. Ze betzav bachutz ve ze betzav bifnim. Fala a bai, o motivo que Shmuel disse que esse ganso selvagem e o ganso doméstico são espécies diferentes de animais é porque os gansos selvagens têm os testículos expostos e os gansos domésticos não. Então isso é um sinal que eles são espécies diferentes. Isso é algo relevante que demonstra que são espécies diferentes. Rafa Pamar Hateuna Hadabeata Bishikla Gateuna Kamabeata Bishikla. Fala Rafa, você vê também mais uma coisa. Uma fêmea de um ganso selvagem bota um ovo de cada vez, forma um ovo, bota o ovo, depois forma um outro ovo. Já com relação a ganso doméstico, a fêmea forma alguns ovos e bota eles em seguida. Então você vê que são espécies diferentes, então será proibido você acasalar uma espécie com outra. Amarebibi Amarechtagish, fala o sábio. A pessoa que ele acasala, ele cruza dois animais marinhos, duas espécies diferentes de animais marinhos, ele transgrediu a proibição de Kilaim, o que será proibido, ele será castigado com 39 chicotadas. Maita, mas onde se sabe que é proibido você acasalar duas espécies marinhas? Amar avada barav, mishmedula, falou sábio, ate elemineu, elemineu, meabachá. Fala o sábio que se aprende uma gzirá shavá. Torá usa o mesmo termo, lemineem, lemineu, tanto com relação a animais terrestres quanto animais marinhos, para dizer que é a mesma lei nos dois casos, proibido você cruzar duas espécies diferentes. Bairachva perguntou Rachva, Hamanhig beiza veshibutama. Agora com relação a outro tipo de gelaim, é proibido você fazer com que duas espécies de animais diferentes empurrem o mesmo instrumento de arado. Pergunta Rachva, uma questão interessante, o que acontece se a pessoa amarrou uma cabra e um peixe bem grande a um instrumento de arado só, e eles, de certa forma eles estão empurrando juntos? Será que será proibido? Talvez seria permitido, porque poderia pensar que só se os dois animais de duas espécies diferentes estão no mesmo plano, ou estão na terra ou estão no mar. Mas se um está na terra e outro está no mar, eles não estão juntos no mesmo plano, então poderia pensar que seria permitido. O Dima Ashta Miat Kamanig, talvez não seria relevante essa diferença. Na prática, duas espécies diferentes estão empurrando o mesmo instrumento de arado, será proibido. Como fica a lei? Maki Varavina, Ravina, ele perguntou sobre isso. Ela meata, ribeir, chita, veseura, beadu, vezera, chita, baaretz, oseura, bechutz, laaretz, achinam, edmechaev. Ravina, que pergunta é essa? É óbvio que é permitido, fala Ravina. Por quê? Porque se vê da outra lei de Kilayim, a proibição de você plantar duas espécies diferentes no mesmo campo. Fala Ravina, se esse caso da cabra e o peixe seria proibido, então também um outro caso seria proibido. O caso que a pessoa pegou uma semente de trigo e uma semente de cevada na mesma mão, ele foi até a fronteira da terra de Israel e jogou uma semente de trigo dentro da terra de Israel, a semente de cevada fora da terra de Israel, perto, e seria proibido. Mesmo que ele plantou em dois territórios diferentes, na prática estava na mesma mão dele. Ele plantou de uma vez só. E essa não é a lei. É permitido fazer isso. A proibição de você plantar aqui lá, hein? É só se você plantou as duas sementes de espécies diferentes na terra de Israel, no mesmo campo. Amri respondendo aos sábios, Ahriashta, qual é a comparação de Ravina? Uma coisa não tem a ver com a outra. Hatam aretz lakom chiyuva, chutz laaretz lo makom chiyuva. Ah, hait vide chiyuvo. O motivo que no caso das sementes a pessoa não fez nada de errado é porque ele plantou a semente de cevada fora da terra de Israel. E o que seria permitido? Plantar mesmo duas sementes juntas fora da terra de Israel é permitido. Duas espécies diferentes não tem problema. Somente na terra de Israel, uma das mitzvot atluyot ba'aretz. Então lá é um assunto, aqui é outro. Aqui a pessoa não pode amarrar dois animais marinhos de espécies diferentes para empurrar o mesmo instrumento de arado, tanto no mar, quanto quando amarrar duas espécies na terra. Então poderá pensar que seria proibido você amarrar uma cabra e um peixe para empurrar o mesmo instrumento de arado, porque na prática essa proibição de que lá se aplica tanto na terra quanto no mar. Aparentemente a lei é que é proibido. Isso fala que é marado. Terminamos o quinto capítulo, começamos em seguida o sexto capítulo, veremos a página. Perekakones. Vamos começar com a Mishnah, que se trata de Shen e Regel, com relação às leis da vigia necessária para vigiar os animais. Você fala a Mishnah, Kones Tzon Ladir, Venabe Fanea Karawi. A pessoa colocou o seu rebanho num curral que tem resistência normal, consegue resistir um vento normal, um empurrão normal dos animais, as paredes sustentam, a porta sustenta, uma vigia mínima, uma vigia normal, Shmira Pruta, Vatsabe Izika Patur. O animal saiu do curral, escapou, causou danos. O dono do animal não tem que pagar por esses danos. Agora vai explicar que a Mishnah se trata de Shen Regel, danos que o animal causa comendo ou andando, pisando. A pessoa vigiou os animais, uma vigia normal, e o animal escapou. Ele não foi negligente, não foi pocheia. Então, ele está isento de pagar pelos danos que esse animal causou. Se o animal entrou no campo vizinho e comeu, pisou e causou danos, o dono está isento, porque ele vigiou uma vigia normal. Se a pessoa nem vigiou uma vigia normal, ele foi negligente, tem que pagar pelos danos. Digamos que a pessoa colocou os animais num curral de resistência normal, e a parede do curral foi arrombada à noite, ou pelos animais, ou por ladrões, e os animais saíram e causaram danos. À noite a pessoa não está vigiando o seu curral, está na casa dele, então ele não tem que pagar por esses anos, porque ele fez uma vigia normal. O que aconteceu foi algo inesperado, que os animais conseguiram sair. No caso de ladrões, com certeza, foi algo inesperado que eles abriram o curral. Se os ladrões tiraram os animais do curral e os animais causaram danos, então os ladrões têm que pagar por esses danos, não o dono dos animais, porque os ladrões que causaram esse dano. Se a pessoa colocou os animais num curral de resistência normal, mas o curral estava exposto ao sol, e os animais ficam nervosos no sol, ficam desconfortáveis, e eles arrombaram a porta do curral e escaparam, o dono tem que pagar por isso, porque nessa situação ele não fez uma vigia suficiente, colocou os animais no sol, os animais ficam nervosos e vão fazer uma força a mais do que o normal para sair do curral. Isso que aconteceu, o dono foi negligente, então ele tem que pagar por esses anos. Ou uma situação, a pessoa entregou os animais para um heresh, um surdo mudo, ou um chotei, uma pessoa que tem um retardo mental, ou uma criança, pessoas que não conseguem vigiar animais, então ele não vigiou uma vigia normal, ele foi negligente, colocou os animais numa situação que provavelmente eles vão escapar e causar danos. Isso que aconteceu, o dono tem que pagar por isso. Se o dono dos animais entregou a vigia para um pastor, o pastor é o responsável, e se ele foi negligente, ele tem que pagar pelos danos que os animais causaram, não o dono. Continua a Mishnah. Um outro caso, fala a Mishnah. Imaginemos uma rua que está na elevação de uma montanha, por exemplo. E na extremidade da rua tinha uma cerca. Embaixo da rua tinha um campo de Shimon. O boi de Reuven estava andando na rua, se apoiou na cerca, quebrou a cerca e o boi caiu no campo de Shimon sobre as frutas. Digamos que o boi amassou 5 quilos de frutas. Então as frutas amorteceram a queda desse boi e o dono das frutas saiu prejudicado. Nesse caso, fala a Mishnah, Reuven, o dono do boi, não tem que pagar pelas frutas por si só, os danos causados, como se o animal tivesse comido as frutas. Reuven tem que pagar pelo proveito que ele teve. Proveito que as frutas amorteceram a queda desse boi. Então, a forma de calcular isso é que vamos avaliar quanto uma pessoa normal está disposta a receber para disponibilizar as frutas dele para que o animal caia em cima e as frutas amortecerem a queda desse boi. Esse valor que tem que ser pago. E daqui da cave Zika mexendo uma Zika. Se o boi de Reuven entrou no recinto de Shimon e comeu as frutas de Shimon, aí Reuven tem que pagar pelas frutas, não só pelo proveito que ele teve. Teve que pagar mais pelo valor dessas frutas. Como se avalia isso? Quem foi chamado de Zika? Chamem Betzea, Beutassa, de Kamaita, Jafá, de Kamaiafá. Vamos avaliar quanto o campo valia antes do boi comer as frutas e quanto o campo vale agora. Ou seja, avaliamos que esse dano foi um dano ao campo. As frutas estavam plantadas no chão, secundárias ao campo, então o dano foi contra o campo. Então pegamos esse campo, avaliamos quanto vale uma medida de um BTCA, 25 metros quadrados, e avaliamos quanto esses 25 metros quadrados valem com esses 5 quilos de frutas que o animal comeu, e sem. Essa diferença do valor do campo é o que Reuven, o dono do animal, tem que pagar para Shimon, o dono do campo. Isso vai ser menos do que se Reuven tivesse que pagar pelas próprias frutas. Se a gente fosse avaliar quanto essas frutas valem por si só, seria mais do que avaliar quanto o campo valia com as frutas e quanto o campo vale sem as frutas. Rabbi Shimon Omer, Achlá Perot Gmurim, Meshalemet Perot Gmurim, Im Seal Seal, Im Satay, Im Satay. Rabbi Shimon discute com o Tanakam e fala que depende. Se essas frutas não estão maduras, então as frutas realmente dependem do campo, são secundárias ao campo. O boi comeu essas frutas foi um dano causado contra o campo. Temos que avaliar quanto o campo valia e quanto o campo vale agora, 25 metros quadrados de área. Já numa situação que o boi comeu frutas maduras, as frutas não precisavam mais do campo e estão prontas para a colheita já. Então essas frutas estão independentes do campo, não são secundárias ao campo. O animal comeu essas frutas, temos que avaliar quanto essas frutas valem por si só. Quanto esse dono do campo cobraria para vender as frutas para algum mercado, por exemplo. Esse é o valor que o dono do boi teria que pagar, fala Rabbi Shimon. Aparentemente ele é como Rabbi Shimon, depende se as frutas estavam maduras ou não. Está trabalhando a palavra. Esse é o caraui, esse é o xalou caraui. Mas está dizendo que a pessoa, ele colocou o rebanho num curral normal. E o animal saiu do rebanho e causou danos, comeu, andou, prejudicou. O dono do animal não tem que pagar, porque ele vigiou de forma normal. A questão é o que é uma vigia normal, o que é uma vigia a menos do que o normal. Deret yehola lamod beruach metzuyah, zeu karaui. Shena yehola lamod beruach metzuyah, zeu shelo karaui. Qualquer tipo de vigia que vigia o animal contra condições normais, um vento normal, um empurrão normal do animal, condições normais, esse curral resiste. É uma vigia normal, ele não foi negligente. O animal saiu, foi algo inesperado, ele não tem que pagar por esse dano. Se esse curral nem consegue resistir contra as situações normais, um vento normal já derruba a porta, então o dono foi negligente e tem que pagar pelos danos. Amar Abimani Barpatis Mantana Muadas Sagre Mishnah Pruta. Pergunta o sábio, como qual opinião é a nossa Mishnah? A Mishnah diz que o animal ele comeu, ele causou danos, o animal era muado para isso, já desde que ele nasceu, já acostumado a causar esse tipo de danos. Mesmo assim, fala a Mishnah que o dono do rebanho, ele vigiou uma Shpirah Pruta, uma vigia normal, uma vigia mínima, ele já se isenta do pagamento dos danos. Com qual opinião vai a Mishnah? Rabi Yudá e Detnan. Deve ser que vai com a opinião de Rabi Yudá, como essa Mishnah diz. Kashrupa lá bem mocera, venal lefanav karaui, veatzara beizi, kechatam vechal moat chayav, de verbi meir. Fala bem meir, que a pessoa, ele amarrou o animal com uma corda normal, de resistência contra coisas normais. E colocou o animal num curral, também que resiste a coisas normais, e o animal saiu. E chifrou, tanto se o animal era tam ou muad, o dono tem que pagar por esses danos. Assim fala Bimeir. Fala Bimeir, a pessoa só se isenta de pagar pelo que o animal prejudicou se ele fez uma shmirah meulá, ele fez uma vigia boa, mais do que o normal. Se ele fez uma vigia mínima normal, ele está obrigado a pagar, tanto se o animal é tam ou muad, o animal chifrou, o dono tem que pagar. Rabi Dober, tam, chayav, muad, patur. Rabi Yudá discute com Rabi Meir e fala: Rabi Yudá, se esse animal era um animal tam, três primeiras vezes que o animal causa o dano, animal tam, e o dono fez uma vigia mínima, uma vigia normal, o dono tem que pagar. O animal escapou, chifrou, o dono está obrigado. Já se esse animal era um animal muat, quarta vez em diante que o animal chifrou, o dono fez uma vigia normal, o dono está isento de pagar. Rabi Yudá aprende isso do Passu, é um decreto da Torá, fala Rabi Yudá. Rebeleza Omer Eloshvira Elasakin. Rebeleza diz que em relação ao animal muad, a única forma de vigiar o animal muad é abatendo ele, fazendo a shrita, matando o boi. Independente de quanto a pessoa vigiou o animal muad, fala Rebeleza, esse animal escapou, o dono tem que pagar por esse dano. Então, aparentemente, a nossa Mishnah vai como Rabi Yudá. Rabi Yudá é o único que diz que é suficiente uma vigia mínima, uma vigia normal, para o dono se isentar do pagamento dos danos que o animal muad causa. Como a nossa Mishnah fala, para não é afilo tema Rabi Meir. A nossa Mishnah pode muito bem ir como Rabi Meir, por quê? Porque Rabi Meir disse sua lei com relação a Keren, o animal chifrou, agrediu. Lá fala Rabi Meir, a pessoa sai isenta de pagar por esses danos se ele fez uma vigia boa, uma vigia Shmirah Meulah. Uma vigia normal, não. Mas a nossa Mishnah se refere a Shen Regel. O animal comeu, o animal andou e causou danos. A Torá facilita mais a lei da vigia com relação a Shen Regel. Namar Abi Elazar, como disse Abi Elazar, Vehamri lá, Nematinda Tana, tem aqueles que estudaram uma braita assim. Arbad Varim Aturam Yetab Shmiratan. Tem quatro tipos de danos que a Torá facilitou a lei da vigia. Velo eles são Bor, Veesh, Shen Regel. Esses quatro tipos de danos. Explica aqui a braita. Bor Dirtiv Kiftah Ishbor, ou Kihrei Ishbor, Velei Hasenu Haki Sal Patur. Você vê do passou que a pessoa cavou um buraco, digamos, na rua, ele não tem obrigação de agora de preencher o buraco com terra. Tem obrigação de tampar o buraco, é suficiente. A Torá facilitou uma vigia normal, tampar o buraco já é suficiente para que se cavou o buraco, se isenta do pagamento dos danos. Este dirtivo, chamei o Mishnah Amavir Tabeirá, deve ter uma vida, passou ao fogo também, parece do passou que somente se a pessoa foi negligente com o fogo e o fogo escapou, queimou outras coisas, causou danos, aí esse que acendeu o fogo tem que pagar. Mas a pessoa não foi negligente, ele vigiou o fogo de forma normal e mesmo assim o fogo escapou, o que acendeu o fogo não teria que pagar. A Torá também facilitou, Shmirah Pruta é suficiente. Rassar Shem também, sendo o Passuk, que a pessoa tem que pagar quando ele foi negligente, como se tivesse colocado o boi para comer um recinto de outra pessoa. Aí ele tem que pagar. Ele não vigiou o boi. Mas se vigiou uma vigia normal e o boi escapou, não tem que pagar. Rassar, a regra é a mesma coisa, a pessoa só tem que pagar se ele foi negligente, como se tivesse colocado o animal para pastar no campo de outro, para causar danos, se foi negligente, aí tem que pagar. Se ele não vigiou o boi, tem que pagar. Mas se ele vigiou o animal, uma vigia normal, não tem que pagar. Então nossa Mishnah pode, como Rabi Meir, complementa a Gemara com uma braita, betana, diz a braita, vishilach zeh regel, quando a Torá fala vishilach, se refere que o animal andou e causou danos, regel, vechen omer meshalche regel, ashor veachamor, a Torá usa esse verbo meshalche, com relação que o animal andou, o biel zeh Hashem, a Torá fala o biel zeh achel, se refere a Hashem, o animal comeu, וכן הוא אומר כאשר יבאר הגלה לאטומו, כמו התורה הוא זה סיבר ביבאר, וכן עשו הכי נמר קומהו. אתם מספיק על כגמרה, תמה דאבית כן ושילח, וביאר הלא אבית לא. אתם סיבר, דסה, לסי סרמיר תנשכבו שפלה. כמו עשה שן רגע, התורה פסריתו, מה איזה לידה ויג'יה. אתם בעצם כי רבי מיר סוסטנדה, כי כמו עשה הקרן, הפסוס היזית שפגע פרו כי נמר שפרו. Agrediu, se ele faz uma shvirá meulá, uma vigia boa, com relação a Hashem e Regra, a lei é mais fácil, que é suficiente uma vigia normal para a pessoa se isentar do que o animal comeu, ou andou e causou danos. Conforme a Amara vai dizer, Matnit na Bedeika. Também se vê da nossa Mishnah, que a Mishnah vai como Rabi Meir, de Tanitzon, que a Mishnah usa agora um animal diferente, mencionou o rebanho, Merde Beshor Kaskinan Veati, Nit Neshor. Até agora, quando a Mishnah mencionou algum animal que causou dano, a Mishnah mencionou boi, como a gente viu, muitas Mishnahs sobre isso. Mas a gente tem que ter atenção, porque aqui a Mishnah mudou, menciona o rebanho. Lá o Mishnah da Torá, Miatá, Bishmiratá, lá o Mishnah de Kan, Keren, Loktiva, Ba, Shen, Veregel, Dertiv, Ba. Então se vê que a Mishnah queria mudar um pouco o caso do que as Mishnahs passadas. A Mishnah passada se referia ao boi que causou danos na categoria de Keren. Aqui a Mishnah se trata de Shen e Regel. O animal comeu, o animal andou e causou danos, por isso a Mishnah mudou o caso e mencionou o rebanho. E o que a Mishnah veio dizer é que essa lei se aplica a Shen e Regel. A pessoa que fez uma vigília normal se isenta do que o animal comeu, o animal andou e causou danos. Que é uma exceção à regra, a Torá facilitou a lei da vigília com relação a Shen e Regel. Com relação ao boi, ou seja, com relação ao boi que chifrou, agrediu, aí é diferente, como o Rabi Meir, que é necessário que a pessoa vigie uma vigia boa para se isentar do pagamento que o animal chifrou, etc., e causou danos da categoria de Keren. Então a Mishnah parece como o Rabi Meir. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã, vamos ver alguns tipos de danos que a pessoa causa. Ele não é forçado no tribunal a pagar por esses danos, mas se ele não pagar, ele vai ser castigado nos céus por isso. Vamos ver a explicação dessas leis na sequência. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém. Amém.